Polo Rock in Rio. Ouça o seu podcast favorito no multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, nas plataformas do GE. Para você que não nos acompanha ao vivo e está ouvindo na versão podcast, nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, o que você quiser, ou o que você quiser. Eu sou o Thiago Ferri, setorista do Palmeiras, estou voltando de férias nesta sexta-feira, 12 de julho, para debater mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 3-1 em cima do Atlético Goianiense. Palmeiras disputando ali nos gols, né, nos gols pró, a liderança com o Botafogo. Hoje os dois times estão empatados, o Palmeiras atrás por ter feito dois gols a menos, mas empatados em número de vitórias, em pontos, em saldo de gols, ou seja, super acirrada a disputa pela liderança, e os dois times se encontram na semana que vem, na próxima quarta-feira. Vai ser um jogo certamente muito interessante de se acompanhar, a gente vai falar disso, vai falar de tudo o que aconteceu no Allianz Parque, e para isso, nesse meu retorno, tenho as ilustres presenças de Leandro Boca, nosso voz da torcida, e Tainá Fiori, também da equipe aqui do GE, para falar de tudo que aconteceu na quinta-feira no Allianz Parque. Eu tradicionalmente gosto de começar com o Boca para sentir a temperatura da torcida, né, Boca? Não foi um jogo, parecia que ia ser fácil, parecia que quando o Flaco Lopes faz o gol com 4 para 5 minutos, você fala, ah, o Palmeiras vai passar o carro, vai ser tranquilo, e não foi. O Shailon empatou num golaço logo depois. E o Atlético é um time muito organizado, marcou bem, deu trabalho, botou bola na trave e tal, mas aí o Palmeiras, no começo do segundo tempo, resolveu a partida. Vitória 200 do Palmeiras no Allianz Parque em 300 jogos, né, na Arena, desde que a Arena foi inaugurada. Vai completar 10 anos de inauguração do Allianz Parque no fim desse ano. Uma vitória importante para o Palmeiras se manter ali no topo, aproveitou também a derrota do Flamengo para passar o Flamengo na tabela. Boca, teu sentimento como torcedor? Palmeiras 3-1, mais um bom jogo do Estevão, Flaco Lopes, enfim, a gente vai falar mais sobre esses destaques individuais, mas qual que é o sentimento do Leandro Boca depois de mais uma vitória no Allianz Parque?
Um abraço, Ferri, Tainá, quando surge Família Palestrina, é um prazer sempre estar aqui com vocês, falar de Palmeiras, melhores coisas dessa vida, se não for a melhor. Olha, vou falar uma coisa, é impressionante como esse Palmeiras é cascudo e é avassalador, Ferri. Apesar do primeiro tempo não ser da forma que a gente imaginou, Gustavo Gomes dá uma fatiada, vamos lembrar, dá uma fatiada, parecia um meio campista, toca pro Flaco, que faz um golaço. No minuto seguinte, o Shailon também faz um golaço, e o Atlético Goianiense quis jogar vida contra o Palmeiras no primeiro tempo. Né? Os caras fizeram de tudo ali, cara, os caras vieram pra cima do Palmeiras, eu esperava um jogo totalmente diferente, só que o Palmeiras no segundo tempo, Ferri, também, cá entre nós, precisou de 2-3 minutos pra acabar com a partida. O Palmeiras é avassalador, meu cara, avassalador, tem que bater no peito mesmo e falar o Palmeiras é grande, o Palmeiras é gigante, igual o Zé Roberto precisou fazer em 2016. Tem torcedor aí que fala, ah, cuidado que isso é soberba. Soberba é o escambau. Bater no peito e falar, eu sou Palmeiras, esse Palmeiras é grande, é uma coisa muito boa, é muito positiva. Porque há muitos anos, Ferri, há muitos anos também não. Há alguns anos, o Palmeiras não tinha esse poder de reação que tem hoje. E hoje tem. Você sabe que o Palmeiras tomou o gol de empate ontem, no primeiro tempo? E apesar do Atlético Goianiense querer jogar e jogar muito bem esse primeiro tempo, em momento nenhum eu achei que o Palmeiras não fosse ganhar a partida, cara. De verdade. Porque eu sei que esse time do Abel vem, é pegado, é um time que disputa, é um time que faz acontecer e tem excelentes jogadores. O Veiga tá jogando muito, voltou a jogar bola, o Estevão é um craque. E a gente teve um segundo tempo que até os jogadores do Palmeiras que são mais criticados, é o caso do Rony, é o caso do Gabriel Menino, fizeram uma boa partida, né? O Gabriel Menino é extremamente criticado, só que na segunda parte do jogo ele foi bem decisivo, né? Então gostei, até o Caio Paulista foi bem, olha só, um cara que eu critico bastante aqui, foi muito bem na partida. O Dudu entrou no jogo, o meio campista Dudu entrou no jogo, porque ele não jogou como ponta. Gostei, estou feliz, estou com uma esperança gigantesca, acho que o sentimento é de alegria e de esperança, porque das três competições que a gente tem para disputar, dá para o palmeirense acreditar, Ferri, que nós vamos chegar junto. Eu detesto falar assim, o Palmeiras vai ser campeão. Eu acredito que o Palmeiras tem moral e condição para ser campeão, de tudo que disputa. Agora, que é bonito ver esse Palmeiras, e que eu acho que o Palmeiras briga forte em todas as competições, ainda mais com a chegada desse reforço, eu acho, cara, tô bem feliz.
É, Boca, e assim, se a gente for pegar há uns 40 dias, há uns 40, 2 meses atrás, a gente tava debatendo aqui, falando, puto, o Palmeiras não vai pra lugar nenhum, cara. O time não tá conseguindo jogar e tal. E aí, Tainá, eu tenho tido uma sensação, esse time ainda ele tem algumas coisas, obviamente, para desenvolver. Primeiro que tem metade do time fora, né? Se a gente for pensar, Richard Rios, Zé Rafael, Felipe Anderson, Giay, Maurício, um monte de jogador que tá fora ainda. Então, vai mudar muito a equipe. Mas já é um time que, nesse momento, em vários momentos do jogo, assim, o time mais agradável de ver do Palmeiras do Abel, para mim, desde o time de 2022, que para mim é o melhor ainda, tal, aquele time era realmente muito bom. Mas você vê as trocas de passe, o time tá com mais confiança, o jogo tá mais fluido, né? Eu acho que tem se desenvolvido dessa forma. E aí, daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Mas, Tainá, você também vê dessa forma. Para mim, o Palmeiras vive a melhor sequência de desempenho em muito tempo, em mais de ano. Você não acha, não?
Fala pessoal, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui, para todo mundo da produção, boa tarde para vocês, meninos. O Ferri, ele sai de férias, sabe? Toda semana e não trabalha, não vê as coisas. Olha, é muito difícil essa vida. Mas brincadeiras à parte, a gente tinha falado isso na live anterior que eu participei, eu concordo muito com isso. Esse time, né? Eu acho que ele é o que, assim, o Abel consegue colocar melhor as suas coisas, o seu treinamento, o time consegue se adequar de maneiras muito positivas. É bonito de ver em campo, é muito legal também ver, analisar o time dentro de campo, né? Então, eu acho que hoje, assim, o Abel viu evoluir muito bem. Quando a gente fala do treinador que chegou no Palmeiras para o treinador de agora, acho que esse time comprova essa evolução. E eu concordo com essa parte, assim, do Boca. Não dá para você falar que um time vai ganhar o campeonato, né? É muito difícil, você colocar a mão no fogo e ainda é um pouco cedo, digamos assim. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. Mas eu tenho uma certeza de que sim, o Palmeiras briga pelo brasileiro, briga pela Libertadores, é uma possível Copa do Brasil também. É um time que hoje se mostra brigando por títulos e buscando eles. Então, acho que esse é o principal checkzinho, assim, que a torcida tem que colocar.
A dificuldade ofensiva naquele fim da passagem do Endrick, o time estava muito travado, e nesse momento o Palmeiras tem, para mim, duas coisas assim muito destacadas. A melhor dupla ali de conexão, Veiga e Estevão se entendendo muito bem no lado direito. Até no jogo do Atlético Goianiense foi interessante o posicionamento, porque como o Atlético tinha uma linha muito baixa, né, montava ali uma linha de 5 e tal, o Abel tirou o Veiga do jogo centralizado e botou o Veiga para jogar do lado do Estevão ali, pela lá bem aberto e dando espaço para aí sim o Estevão puxar para dentro, fazer jogadas por dentro e tal. E a gente tá vendo o Estevão fazer tantos jogos exuberantes. Não foi um jogo dos mais exuberantes do Estevão, mas ele deu uma assistência para um gol e ele praticamente fez o terceiro gol, né, que acabou sendo gol contra, mas assim, ele tá decidindo com frequência. E até perguntei para o Veiga na zona mista por o que que ele via, né, de que dava, porque dava tão certa relação com o Estevão. Ele falou: cara, eu tenho que colocar sempre ele em condição de jogar num contra um, porque ele é muito forte num contra um. E aí vai sobrar espaço para mim e eu vou conseguir fazer as jogadas como tem acontecido. E aí, junto deles, tem o Flaco Lopes, que para mim foi o melhor em campo. Foi uma partidaça do Lopes. Além do gol, ele tá sustentando a marcação, fazendo pivô, participa bem do jogo. Acha um lançamento de primeira que ele não fazia antes. Ele até disse que hoje ele faz mais coisas do que parecidas com o que ele fazia no Lanús, de sair mais da área, participar mais do jogo. Então tem sido um cara mais completo. Eu acho que a melhora do ataque, além de todo o posicionamento, mas esses três caras, né, Boca, eu acho que eles mostram a melhor ofensiva do Palmeiras. Veiga e Estevão se entendendo super bem no lado direito e o Flaco fazendo coisas que ele não fazia, tanto que ele está vivendo a melhor temporada dele no Palmeiras, são 15, a melhor temporada da carreira. São 15 gols, batendo os 14 que ele fez numa temporada pelo Lanús.
E essa é a chave, né, Ferri? Não, a do Flaco Lopes, mas eu tô falando de todo esse contexto que você colocou. Desde que teve uma pausa para alguma data FIFA, a última pausa para a data FIFA, tá, que nós tivemos, o Palmeiras antes dessa pausa não estava bem. Palmeiras estava oscilando bastante, a torcida estava cornetando bastante. Quando o Palmeiras vencia, vencia jogando mal. E eu lembro que as pautas na internet eram mais com o discurso de meu Deus, esse ano não vamos ganhar nada. Tá? A real é essa. Depois dessa pausa para a data FIFA, o Endrick realmente foi para a seleção brasileira. Né? Agora vai se apresentar no Real Madrid. E o Veiga começou a jogar muito futebol. E Veiga com o Estevão deu uma liga que, cara... Tá sendo bizarro. O Veiga deu um drible em dois caras ontem que foi desconcertante, foi bonito de ver. E o Estevão, quando ele não joga tão bem assim, ele é craque. Imagina quando ele joga bem. Aí, pra mim, ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador hoje no futebol brasileiro. Então, o cara é muito diferente. É muito. Com relação ao Flaco, o Ferrito não é de agora. Né, ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro do Palmeiras na temporada, ele tá realmente muito bem, um jogo ou outro que o cara não vai bem, mas a gente vai entender, ele não vai conseguir bem todo jogo mesmo, e o, além do gol que ele fez ontem, foi um golaço, né, Ferri? Pelo amor de Deus, o cara gelado, mata no peito, escolhe o canto e bate, cara, foi um baita de um golaço. O Flaco foi muito participativo, foi o que você falou, uma partidaça do Flaco Lopes, mas eu entendo que não só isso, tá, Ferri? Entendo que não só isso. O Everton, por exemplo, não sei se isso estava na sua pauta, até perdão, mas o Everton tá jogando muito bem de novo. O Everton tá muito seguro. Toda aquela má fase que ele passou, apagou e já era, já foi, já passou. Tá jogando muita bola, né? O Gomes melhorou muito. Gomes no começo do ano, no fim do ano passado, começo desse ano, não tava bem, está bem novamente. Nós temos um Pitbull como primeiro volante, que é o Aníbal Moreno. É difícil esse cara não ganhar uma jogada. Então, o time do Palmeiras se encontrou demais. E é por essas e outras... que quando, não quero colocar mais polêmica aqui, não, o assunto não é esse, eu sei, mas por essas e outras que quando falam muito sobre Gabigol, eu falo pra galera, pô galera, calma, o time do Palmeiras tá fechadinho, o time do Palmeiras tá organizado, ah, mas você não prefere o Gabigol ao Rony? Eu falei, mas puta, mas calma, o Palmeiras tá fechado, o Dudu tá voltando, vai chegar um cara pra quê? Esses são meus argumentos, né? Eu acho que vai além. Voltando para sua pergunta, desculpa me prolongar, mas vai além de Veiga, Estevão e Flaco Lopes.
É uma boa definição, porque de fato, quando você pega na Tainá, vai ver o jogo de ontem, não precisa você falar alguém que jogou mal, né? E aí, nesse momento do Palmeiras, além de tudo, a gente vê, por exemplo, você não citou o Vitor Reis, né? Que tem 18 anos de idade e está jogando com frequência. O Naves estava jogando também com frequência, está jogando bem. E aí, o Boca tocou num ponto realmente assim, o Gomes... Ele teve um momento ali que não estava tão bem, mas eu acho que especialmente nessa sequência, ele está jogando muito, cara. Ele voltou, ele ganhando todos os duelos pelo alto. E ele, a bola que ele acha pro Flaco Lopes no primeiro gol até foi muito engraçado. Eu estava no estádio, metade do time foi comemorar com o Lopes, mas a outra metade, os que estavam mais atrás, foi todo mundo ali no meio campo pular no Gomes, porque pô, foi uma bolaça e é fora do padrão do Gomes, né? Porque não é a característica dele. Mas ele foi super feliz. Então, Tainá, eu ia te perguntar sobre os caras da frente ali, mas fica à vontade também, porque eu acho que esses... Coletivamente, o Palmeiras tem funcionado melhor, né? E o que o Boca citou aí, o Aníbal, o cara joga demais, é impressionante, brincadeira.
Sim, eu concordo com isso, que coletivamente o Palmeiras está muito melhor, e aí dando esse destaque pro Aníbal, é óbvio que tem muito mérito do Abel Ferreira e da melhora dos outros jogadores, mas eu acho que o Palmeiras, no geral, a gente pode perceber pelos últimos anos que ele sempre joga melhor quando ele tem um cara de referência ali no meio de campo. Foi assim quando tinha o Danilo e está sendo assim agora que tem o Aníbal. Então, para mim, essa melhora, tanto do Veiga como essa união com o Estevão... essa tranquilidade também maior para a zaga, porque assim, o Gomes melhorou, o Vitor Reis está muito bem, o Naves também, sim, isso é um fato, mas eles também têm agora uma facilidade um pouco maior, porque tem um Aníbal Moreno ali no meio de campo para parar muitas jogadas, parar muitas coisas e acabar ali já morrendo no meio de campo. Então, acho que hoje, se eu fosse falar assim, um nome desse time do Palmeiras, é muito difícil você escolher por conta disso, né? Coletivamente o time é muito bom, coletivamente você nunca tem um destaque porque todo mundo ajuda todo mundo. Ontem o Estevão podia ter marcado um gol, deixou a bola para o Dudu fazer, então, tipo, é o sintoma ali de união, né? Mas se eu pudesse destacar um nome, se eu
que foi ali a sementinha plantada para esse ano, assim, do Palmeiras ter evoluído tão bem, que encaixou muito rápido. Para mim, esse nome é do Aníbal Moreno, que fez com que encaixasse ali melhor ofensivamente. E aí, é óbvio, repetindo, né, não tirando os méritos de Abel Ferreira e sua comissão, que conseguiu organizar também todo o time. Mas esse homem vai ter um trabalhinho bom aí para a próxima rodada aí, que daí a gente vai entrar na pauta, né, mas com os novos jogadores, ele vai ter um trabalhinho bom.
Ah, vai. E ele já está já começando aqui, coloca as expectativas as menores possíveis, já querendo tirar essa expectativa, porque aquilo que a gente espera, né, de vamos ver todos os reforços titulares já no próximo jogo, não é o perfil do Abel, né? Aliás, é até a cara do Abel botar os caras de reserva e às vezes até nem botar no jogo, né? Porque nesse...
A real é.
Vamos ver para colocar tal. É o que a gente viu, por exemplo, com o Dudu. Então, fui pegar ali e fazer um levantamento, desde que o Dudu voltou da lesão, foram 8 jogos que ele foi relacionado, ele entrou em 4 só. E é o cara que a torcida falou, não, vou colocar o Dudu, quero ver o Dudu jogando e tal. E aí ontem até deram um empurrãozinho pro Abel, porque quando o Palmeiras faz 3-1, o jogo estava sob controle naquele momento, aí no gol sul começou a gritar o nome, começou a gritar o Dudu Guerreiro, e aí o Abel chama o Dudu para jogar e tal, e aí eu fiquei prestando bastante atenção no Dudu. As duas primeiras jogadas dele são duas divididas com a marcadora do Atlético Goianiense, e ele é batido muito facilmente, assim, ele não sustenta ali, aí é clara a falta de confiança, né, de retomada de ritmo. E ele demora para entrar um pouco no jogo, mas depois que ele entra no jogo, que aí é o que o Boca falou, jogando como um meia-esquerda, que é uma coisa que é interessante, que vai ser também um tópico para o nosso próximo debate, que é Felipe Anderson. O Abel, nessas mudanças que ele fez na equipe, o ponto esquerda não é mais ponta a ponta, como é o Estevão, por exemplo. O cara que joga pela esquerda, ele é ou um segundo atacante ou um segundo meio-campista, a depender de quem for. O Lázaro, por exemplo, se aproximava muito do Veiga. O Rony jogando assim, ele tá jogando muito dentro da área. O Menino também se aproximava do Veiga. Então, é uma movimentação diferente. E o Dudu entrou dessa forma. E aí ele começou meio ali mal, perdendo algumas jogadas. Mas depois ele começou a desenvolver, achou bons passes. E teve aquela chance cara a cara. Que aí é uma coisa interessante, né? Vocês provavelmente debateram muito nesses tempos em que eu estive de férias. Sobre a rota de colisão que o Dudu entrou, especialmente com a diretoria, né? Mas a torcida, a gente viu que deu uma demonstração de apoio a ele, e os jogadores também têm tido essa demonstração, né? Por exemplo, o Veiga, depois do jogo, ele falou, eu avisei o Dudu, se tivesse um pênalti, ele que ia cobrar, porque o Dudu com confiança vai ajudar a gente demais e a gente precisa colaborar. E eu entrevistei um pouco antes dessa live o Gabriel Menino, e ele rasgou elogios ao Dudu, tratou como um ídolo e tal, desse incentivo do elenco para tentar fazer o Dudu recuperar o espaço. E aí, Boca, você vendo o jogo, como é que você viu, como é que você analisou essa participação do Dudu? Eu vi algumas pessoas falando que talvez tenha sido o melhor jogo dele desde essa volta. Você vê dessa forma também?
Ferri, o Dudu ainda tá normal isso, e ele sabe disso, e toda vez que o Dudu se comunica com o torcedor através das redes sociais, ele fala isso. Tá muito longe, né, do Dudu que a gente conhece, daquele Dudu que desequilibra, aquele Dudu rápido, agudo, habilidoso, tá muito longe, tá? Assim, eu não vi uma grande partida do Dudu ontem, não. Desculpa discordar da maioria, não vi. Talvez o melhor jogo do Dudu até agora, não sei, cara, não achei ele brilhante ontem, de verdade. Mas é isso, e faz parte, eu não tô cornetando, tô falando que faz parte. E eu apoio o Dudu. Eu acho que, assim, eu critiquei muito aquela parada que aconteceu com o Cruzeiro, fizemos uma live, você, eu e o Zito aqui, sobre esse assunto, e eu fiquei extremamente decepcionado com tudo que aconteceu, mas eu acho que já aconteceu, e o jogador está no Palmeiras, ele tem muito a oferecer, é um ativo do clube, tem um salário alto, e tem que jogar, tem que voltar a jogar bola. Imagina, pô, o melhor do Dudu pelo lado esquerdo de campo. Imagina um Palmeiras com, cara, Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Dudu no seu melhor. Torço pra ele, Ferro. Eu acho que, assim, ele tem tudo pra desequilibrar, ele tem tudo pra arrebentar no Palmeiras. Mas pra mim tá muito longe, cara. Galera, pô, ontem foi o melhor jogo do Dudu. Também perdeu um gol na cara, né? Isso também ninguém tá lembrando. Tá parecendo um depoimento meio corneta, mas é só que, assim, a torcida vai ter que ter paciência. A lesão foi muito séria e o Dudu precisa de ritmo de jogo. Só que ele só vai ter ritmo de jogo se o Abel colocar pra jogar.
Eu concordo com o Boca, tá? Assim, eu fiz as atuações do jogo, eu dei nota 5,5 pro Dudu, porque você vê que tem alguns lampejos dos melhores momentos dele. Por exemplo, ele tem uma virada muito boa pro Veiga, que é depois o Veiga cruza pro Luiz de cabecear e o goleiro Ronaldo fazer a defesa. Você vê que a técnica tá lá, mas ele não tá no ritmo dele. Você vê que ele tá em outra rotação. Ele tem uma bola que ele vai tentar escorar na defesa, que ele dá o passe errado, cria um ataque contra o Atlético-Goianiense. Então, e eu acho que é natural, porque além de uma lesão que ele fica 9, quase 10 meses fora, é inegável que tudo que aconteceu com ele atrapalhou o retorno dele, né? Não a recuperação, ele já estava recuperado, mas você retomar ritmo, frequência, treino, jogos, o foco, tudo isso atrapalhou. Então, teve um componente a mais, que atrasa, né? Mas aí é o que o Boca falou. Ele vai ter que jogar mais, né? Para conseguir voltar ao auge dele, vai ter que jogar mais. Mas qual que é a tua opinião, Tainá? Até só aproveitando aqui, depois o Dudu postou um vídeo quando a torcida grita o nome dele, né? Ele diz: obrigado por todo esse carinho e amor de vocês. Tenho certeza que daqui a alguns jogos estarei 100% para render o que vocês esperam de mim. Alinhado com o que o Boca tá falando. Amo vocês e tudo que faço dentro de campo é por essa torcida. Parabéns ao grupo pela vitória. Seguimos em busca dos objetivos. Ele agradeceu também o Veiga, também num story. Mas como é que você viu essa volta do Dudu no Allianz Parque, esse jogo do Dudu, Tainá?
Olha, eu acho que se a gente for comparar com os outros jogos, os outros três jogos, esse foi teve uma evolução, mas justamente por conta dessa caminhada, né? Desde que o Dudu começou a entrar assim na mídia de que, ah, o Dudu pode ser relacionado, o Dudu pode voltar tal jogo e tudo mais. A gente sempre vem falando nas lives que a torcida vai ter que ter paciência, que a torcida vai ter que levar isso com calma, porque foi uma lesão muito complicada para o jogador que volta de uma lesão dessas, assim, no joelho. Ela tem um caminho muito grande psicológico para isso, né? Porque tem uma chance de você lesionar novamente, tem uma chance das coisas reacontecerem. E aí o jogador, às vezes, ele chutava sem prestar atenção no que ele estava fazendo, e aí ele fala: opa, se eu for por esse caminho, isso não vai dar certo. Então, a cabeça do atleta, ela entra ali numa confusão, né, interna. Estou falando isso porque eu fiz o meu TCC sobre LCA, que é a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. E, assim, todos os atletas que eu falei, eles falavam: quando a gente volta para campo, a primeira sensação que a gente tem é o medo. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente tem preparo para aquilo, a gente tem condicionamento físico para aquilo, mas e se eu chutar e o meu joelho sair do lugar? E se eu chutar e acontecer alguma coisa? Então sempre vai ficar esse receio por trás, porque é uma lesão muito complicada, é um passo a passo muito difícil, é muito tempo fora. E aí sim, eu concordo com você que essa parte de toda negociação e depois não negociação com o Cruzeiro, toda a conversa do Flamengo também e tudo mais, um psicológico que já estava abalado, ele continuou, né? Ele piorou por conta disso. E aí eu acho que agora, para o Dudu que vai ficar no Palmeiras, para o Dudu que vai estar ali, vai voltar, vai jogar, o que ele precisa fazer é recuperar o foco e recuperar a confiança. E aí acho que o resto ele volta, assim. O futebol ele tem, ele já mostrou isso, são muitos anos de Palmeiras, então acho que agora é a paciência, a calma e o foco mesmo.
Isso que a Tainá falou desse medo, desse receio, para mim é o que resume as primeiras jogadas dele. Nitidamente ele não entrou para dividir uma disputa de bola com esse receio de entrar na briga mesmo. E aí ele até o Abel ele dá ele cita isso na entrevista, que ele fala assim: vejam se ele está disputando as bolas ainda, né? No sentido de que ele está nesse processo de recuperação. Mas aí um outro assunto ligado a isso, que é uma questão que a gente vai ver, provavelmente, até o fim do ano, o Dudu vai ser o que ele nunca foi no Palmeiras. O Dudu vai ser um coadjuvante, né? A gente daqui a pouco vai falar do Felipe Anderson, como é que o Felipe Anderson vai se encaixar nessa equipe. Tem Maurício, tem o Lázaro também que vai voltar de lesão, mas, Boca, é um cenário que ele já imaginava também, porque a partir do momento que aconteceu o que aconteceu e ele vem de uma lesão complicada, ele tá entrando ali. teoricamente era para nesse momento ele já estar tá com uma sequência de jogos maior tal, para você começar a vislumbrar a entrada dele na equipe titular. Hoje não tem como você pensar muito nisso, né? O que você falou, ele ainda está nesse processo de ter confiança para jogar. Então, ele vai conviver, pelo menos até o fim do ano, eu acho, um cenário que é, ele não vai ser o cara do time, então ele vai ser um coadjuvante.
É bizarro falar isso, né, Fer? É, para um torcedor do Palmeiras, cara, que viu tanta coisa, pô, Palmeiras dos anos de 2002 a 2014 era uma draga. Nossa, o palmeirense sofreu muito, comeu o pão que o diabo amassou. O Palmeiras tinha tudo para se afundar na história do futebol. E após a gestão do Nobre e de um cara que veio através de um chapéu maravilhoso, em 2015, o Palmeiras ressurge. E eu acho que eu nunca pensei, é que eu sempre fui muito fã do Dudu e por isso a minha decepção no caso do Cruzeiro foi tão grande. Eu acho que quanto maior você admira uma pessoa, a decepção ela é do mesmo tamanho, né? E eu acho que eu nunca imaginei falar isso aqui, ah, o Dudu não é o cara do time, o Dudu é coadjuvante, nunca imaginei falar isso, mas é a realidade, gente. É a realidade. O Dudu não vai ser protagonista desse time. Um time com Estevão, um time com Veiga voltando a jogar bola, um time com Felipe Anderson, não é o Dudu o protagonista do time, é delicado. Agora, me resta aqui saber se, com todo respeito à história do Dudu, se o Dudu vai aceitar isso, Ferri. Porque assim, duas ou uma, cara. Ou ele volta a jogar e cala a boca de todo mundo e começa a jogar muito e se torna protagonista, o que eu acho difícil, mas pô, se Deus quiser que aconteça. Ou então ele vai ter que entender que ele é coadjuvante e que ele é banco de reservas. Será que um jogador do gabarito do cara, o maior ídolo recente da história do clube, dos que estão lá, ele é o maior ídolo jogando? Com a grana que ele recebe por mês, será que para ele é normal estar no banco de reservas? É um assunto bem delicado.
Eu já te respondo que não. Certamente não é. Conhecendo ele, não vai ser normal. Mas aí eu acho que entra com uma questão que, assim, ele sabia, a partir do momento em que ele falou, não, eu não vou pro Cruzeiro, vou permanecer, não vou, vou melar a negociação, já estava na cabeça dele isso, né? Pelo menos já passaram para ele isso, porque ele sabe, por mais que na cabeça dele ele seja ainda o cara que ele era e tal, e eu não estou discutindo se ele perdeu ou não por causa da lesão, mas ele está entrando num momento que é muito complicado, porque, teoricamente, ele teria esse período de Copa América para recuperar o ritmo, mas, na verdade, ele vai estar voltando ao ritmo dele, começando o mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil. É um momento muito ruim para você falar, o cara vai começar, vai voltar a jogar com mais frequência e vai ganhar o espaço dele. É difícil. Então, aí, Tainá, como é que você acha que o Dudu pode ajudar nesse cenário em que ele não é, talvez, o grande nome do Palmeiras hoje, negavelmente, é o Estevão? Mas como é que ele pode ajudar? Porque eu acho que ele pode. E eu acho que agora o Abel tem mais opções, eu espero que não seja mais o normal, né, entre aspas, quando ele fazer as trocas, ele botar sempre dobra de lateral nos dois lados, né? Acho que ele pode um pouco mais, e aí o Dudu pode ajudar de que forma esse elenco que está ficando agora muito recheado a partir dessa próxima semana?
Eu acho que quando a gente pega o elenco hoje do Palmeiras, a gente fala muito sobre os jovens, né? Não só o Estevão, que sim, é o principal nome, mas até mesmo quem foi contratado, né? Lázaro, Richard Rios, o Rômulo, todos eles são novos. Todos eles, assim, têm seus 20 e poucos anos e não têm uma experiência assim tão grande no futebol como o próprio Dudu tem. Então, a minha visão hoje é ele conseguir ajudar, voltar ao futebol, que ele mostrar o que ele pode mostrar nessas pequenas oportunidades no segundo tempo, jogos que talvez do brasileiro que entre com um time misto e ele seja titular, ele ir voltando aos poucos. Mas eu acho que o principal do Dudu hoje em dia é ele ser como o Zé Roberto foi em 2015, sabe? Dele ser o cara que bate ali no peito e que fala, olha, aqui é Palmeiras, e que cria essa identificação, que ressalta essa identificação com os jogadores, que mostra ali um psicológico de como brigar por aquele título, como não se abalar por uma derrota, como não se abalar quando tomar um gol, quando tomar um empate. Mesmo que esse time já tenha, sim, com um psicológico muito bom, né? O Palmeiras sai atrás aí em vários jogos. Quantos jogos a gente já não viu o Palmeiras virando, tendo um psicológico sensacional, né? Acho que um exemplo recente disso é um jogo contra o Botafogo, lá no Nilton Santos, que foi assim, o que aquele Palmeiras fez, não se abalou tomando 3 gols, vai se abalar com o quê, sabe? Mas eu acho que o Dudu é esse cara fora do campo, é esse cara para estar ali como apoio, para estar ali passando tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, passando toda a vivência dele. E eu acho que até o final do ano ele vai ter que entender e respeitar que é isso. Ano que vem pode ser que mude o cenário, que seja outra coisa, que ele volte a jogar num nível que a gente já viu muito de Eduardo no Palmeiras. Pode ser que sim, pode ser que isso aconteça, a gente não sabe, né? Mas eu acho que pro momento de agora é isso, o Eduardo ajudar fora do cenário ali do campo é o principal para ele.
É porque a gente está fazendo esse debate aqui nesse momento, e vamos colocar que a partir de hoje o Abel já conta com o Felipe Anderson e Maurício, sem falar do Jair, que aí é outra posição, mas assim, são os, porque os reforços, né, a janela abriu no dia 10. Mas vamos lembrar que, por conta da... Como a rodada começou no dia 11, tinha os jogadores que... Os times que jogavam no dia 11 não poderiam regularizar os jogadores a tempo. Então, enfim, aí a CBF definiu que os reforços dessa janela podem estrear a partir da próxima rodada. Então, para o jogo contra o Botafogo, na quarta-feira que vem, o Palmeiras tem Maurício, Felipe Anderson e Jair à disposição. E aí, falando sobre o Felipe, primeiro de tudo, Boca, você chegou a votar para escolher a camisa do Felipe Anderson? Ou não?
Ferre, sinceridade, não votei, meu caro. Não vou mentir para quem nos acompanha aqui. E, cara, eu posso falar uma parada polêmica? Achei essa votação meio esquisita aí, cara. Eu achei que o cara já tava predestinado ali para camisa 9, tá? E gostei da camisa 9, inclusive, até citei no meu Instagram ontem, né? Cito o que você falou da ideia dele ser um falso 9. E para mim é uma palavra de que se tiver que ter um 9 no Palmeiras, que seja ele e não alguém que venha do Flamengo. Desculpa, mas hoje eu tô ácido e polêmico mesmo, é isso aí. Mas não votei, cara, não votei, não participei dessa ação, parabéns pro Palmeiras pela ação, mas eu achei que o Felipe Anderson já vestiria a 9 do Palmeiras de qualquer jeito.
Eu vou te falar, eu achei achava a ideia da 93 legal, a única que pra mim era inaceitável, assim, vencer a 19, puta número sem graça, Felipe Anderson 19, por que 19? 19? Nada a ver. Era a mais sem graça de todas. Achei que poderia ganhar, mas aí ele acabou sendo o camisa 9. É o novo camisa 9 do Palmeiras, né, na camisa que estava vaga desde a saída do Endrick. E aí você falou do ponto, né? Antes de eu sair de férias, eu sempre defendi que o Felipe Anderson fosse falso 9, né? Achava que o Abel não faria isso, mas que ele defenderia que ele fosse o falso 9. Pelas modificações da equipe e pelas coisas que ele tem dito, a gente sabe que o Felipe Anderson jogou muito mais pelo lado direito na Lazio, mas eu tô vendo ele ocupando essa vaga pelo lado esquerdo. Esse lugar onde o Dudu entrou no segundo tempo, lugar que o Gabriel Menino fez em alguns momentos, que o Rony tem feito. Eu vejo o Felipe Anderson nesse momento encaixando dessa forma na equipe, jogando mais pelo lado esquerdo, como um meia, segundo atacante. Como é que vocês acham que o Abel vai utilizá-lo? E eu vou fazer uma pergunta que é retórica, que vocês vão falar que já tem que usar contra o Botafogo, né? Já tem que levar pro jogo com o Botafogo, né? Começa aí, Boca.
Vai, Tainá. Eu? Já, pô. Pra mim, o Felipe Anderson entra um dia antes já do Botafogo, bicho. Ah, cara, na boa, é que não é a cara do Abel. Vocês dois falaram isso no começo da live e é real. O Abel, ele vai esperar. O Felipe Anderson não vai ser titular e não sei se vai entrar contra o Botafogo. Mas pra mim, cara... Ah, pensa numa coisa, Ferri, desde a saída do Lázaro... Do Lázaro, eu ia falar Lázio, enfim. Desde a saída do Lázaro... O Palmeiras está improvisando naquele setor, né? Entrou ali, até o Gabriel Menino jogou ali, entrou o Vanderlan ali, entrou o Caio Paulista, grande Caio Paulista, entrou ali, o Dudu, o próprio Rony caiu naquela posição. Então tá improvisando, já põe o cara, velho. Já põe o cara, de verdade. Cara, foram 150 jogos seguidos na Itália. Cara, jogando como protagonista num time que ele era ali ídolo, né? Vocês viram a despedida do Felipe Anderson da Itália? Palmeiras deu um chapéu na Juventus. Cara, é pra trazer o cara pra jogar, né? Pra mim, cara, um dia antes do Botafogo, o Abel já tinha que dar uma coletiva de imprensa e falar Felipe Anderson e mais 10.
E você, Tainá?
Olha, não, brincadeira, para mim, eu também acho que ele tinha que jogar. Acho que a melhor possibilidade hoje seria, sim, nessa vaga que vem sendo ocupada, vem sendo testada por outros jogadores. Coitado até do Gabriel Menino, porque ele vinha numa sequência muito boa, quando foi colocado, voltou a jogar muito mal, aí depois tiraram, ele também tá oscilando muito. O Menino só se lascou com essa mudança do Abel, então talvez também ajude ele, né, uma possível entrada do Felipe Anderson aí. Mas eu também concordo com você, Ferri, que assim, se a gente for pensar no meu Palmeiras ideal, seria com o Felipe Anderson como um falso 9. Acho que encaixaria melhor. Não é o que daria para agora, possivelmente, assim, mas eu também colocaria ele contra o Botafogo. Talvez não como titular, né? Talvez deixaria o time tentar resolver da maneira que vem jogando no primeiro tempo, e aí aos 15 do segundo tempo, aos 20, já faria essa estreia dele. Mas conhecendo o Abel Ferreira, eu acredito que todas as estreias serão no Allianz Parque para sua torcida, assim, né, em casa e tudo mais. Ele tem muito isso, né? Então, vamos esperar aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostaria bastante que fosse já um jogo, assim, importante.
Eu achei que você ia falar que a primeira estreia ia ser do GI, por ser um lateral e tal. Não sei se... Achei que você ia falar alguma
filha
coisa
da mãe. Assim, que nada. Ah.
Brincadeira, hein, galera?
Cara,
o pessoal não
chega
ficar bravo. Brincadeira, piadinha.
Não, pô. Eu acho que o GI, na verdade, vai ser um dos últimos, coitado. Ele vai ficar lá. Brincadeira. A gente até falou isso no podcast, porque eu tava conversando com meu pai falou dele improvisar o Marcos Rocha como zagueiro e deixar o Mike como lateral, né? Aí sim, o GI seria a primeira opção. Então, talvez fosse mais fácil para o menino jogar. Agora, do jeito que tá, na coletiva ontem, ele falando: não, o Mike só tá jogando porque pro Rocha descansar. Então, você já sabe como que vai ser, né?
Não, e aí, e o pior é que, assim, quando o Luan sai, eu pensei isso que você tava falando, que você falou com o teu pai. Pô, de repente, o Marcos Rocha pode jogar mais como zagueiro, porque, né, vai ficar uma posição um pouco mais desfalcada. Só que, pô, o Naves e o Vitor Reis começaram a jogar muito, assim. Mérito do Palmeiras também, né? Tem uma avaliação da comissão técnica, do departamento de base e tal. Eu falei, cara, os moleques começaram a jogar muito. E aí, eles ganharam espaço. Que, por exemplo, eu nunca imaginei que a gente estaria falando neste momento da temporada que o do Vitor Reis jogando bem, como titular, com sequência como titular. E hoje, assim, a gente pode até debater. É um pouco curto? É curto. Mas, assim, o Palmeiras tem uma dupla de zaga reserva boa. Com dois moleques, um de 20, o Naves tem acho que 23 e o Vitor tem 18. Mas eles estão jogando bem. E além dos dois titulares, né, o Gustavo Gomes e o Murilo, que está se recuperando de um entorse no tornozelo, leva mais um tempinho fora, mas os garotos estão jogando super bem. E aí o GI é o cara que o Abel fala. A gente queria e o Palmeiras conseguiu contratar antes do previsto, né? Então ele vai entrar numa disputa aí com dois laterais, com o Marcos Rocha, que está jogando sempre com o Abel, e acho que até joga melhor do que a torcida que reclama. E o Mike, para mim, é uma pena, assim, um azar muito grande pro Mike estar disputando essa posição com o Rocha, que é um cara bem avaliado pelo Abel, porque pra mim ele joga muito, cara. E eu acho que ele fez um outro grande jogo contra o Atlético Goianiense. Ele ataca bem, tem um bom físico, enfim. Para mim, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Mas, na visão do Abel, aí ele tá dividindo minutos com o Marcos Rocha. Para a gente encaminhar aqui para o fim, vou puxar um debate que o Boca estava louco para ter, tá empolgadíssimo para falar, que era do Gabigol, né? Ele falou, meu, a gente precisa falar do Gabigol e tal. Que o Gabigol falou, né, pela primeira vez aí sobre tudo o que aconteceu, ele voltou a ser relacionado pelo Flamengo, e aí ele indica que vai ficar até dezembro, mas também indica que vai embora, né? Ele deu a letra de que a tendência é que ele vai embora. Na entrevista ali depois da derrota do Flamengo pro Fortaleza, ele até fez um gol, comemorou muito no finzinho do jogo, mas estava impedido, o gol foi anulado. E aí, antes de eu trazer esse debate para vocês, para Tainá e para o Boca, vou trazer um pouquinho de informação assim, do que mudou pro Palmeiras a partir dessa declaração do Gabigol. O que eu ouvi no Palmeiras é que não muda muita coisa, porque o Palmeiras nesse momento já estava tratando com a possibilidade de fechar um pré-contrato com o Gabigol, não de trazê-lo imediatamente, né? Então, quando ele fala, vou ficar até dezembro, para o Palmeiras não muda. O Palmeiras já entregou, ele tem a proposta do Palmeiras em mãos, tempo de contrato, luva, salário, tudo indicado lá. Não tem um prazo de validade para se assinar, até onde eu sei, não é, essa proposta é válida até o dia 20 de julho, se você não assinar até lá, deixa de valer. Acho que o Palmeiras não vai esperar muito, mas não tem um prazo de validade. Então, para o Palmeiras, essa declaração, vou ficar até dezembro, muda pouco, porque aquela possibilidade de troca com o Dudu rapidamente não avançou, né? Dentro do Palmeiras dizem que essa possibilidade veio do Flamengo, enfim, tem todo esse debate de como surgiu essa possibilidade, mas não foi para frente. Então, Tainá, essa história do Gabigol, espera ele, tenta fechar algum pré-contrato e espera para janeiro?
Ah, Ferri, eu falei que eu acho que é uma grande opção, assim, né? Eu acho que o que mais me pegou ontem da fala do Gabigol foi ele dizer que, tipo, o futuro ainda estava em aberto, que ele ainda não sabia, poderiam rolar ainda conversas com o Flamengo e tudo mais. Por isso que eu realmente acho importante ter esse pré-contrato, né? Porque é só do boca a boca dele falar, não, eu vou. Pode ser que faça que nem o Dudu, que falou pro Matos que ia e passou 5 minutos, ele falou, opa, não quero mais. Então, é uma condição que o Palmeiras, ele precisa ter, né, um respaldo que o Palmeiras precisa ter, eu acho que é importante. E aí, eu acho que, assim, o Gabigol precisaria de novos ares, encaixaria muito nesse time do Palmeiras. Ele é um cara que é decisivo, que cheira gol e que eu acho que pode ser que ofensivamente melhore muito também esse elenco que, no começo do ano a gente comentava que era um dos problemas do Palmeiras, né? Então ele pode ser esse cara que não vai ali tremer na base quando chegar perto do gol. Mas, ao mesmo tempo, pelas histórias do Gabigol, por tudo que aconteceu com ele dentro do Flamengo, do Santos, a gente sabe como ele é, a gente sabe a postura dele, e assim, ele vai querer ser um cara de referência, e o Palmeiras hoje não tem isso. Não tem nenhum nome que é acima de outros nomes dentro do Palmeiras, nem o próprio Dudu, que é, como vocês falaram, da história aí, é o que mais está marcado, né? Então, eu acho que ele teria que ter essa conversa com o Abel Ferreira, com comissão, diretoria, de chegar olhinho no olho ali e falar assim, cara, quem manda aqui sou eu. Se você quiser obedecer, quiser aceitar os termos de condição, tá lendo aqui todo o contrato, letras pequenininhas, miúdas, tô a lupa. Beleza, a gente pode fechar. Caso contrário, eu acho que não cabe no time, que já tá muito bem organizado pro Mundial.
Boca, você espera o Gabigol mais uns meses aí ou você responde logo, tchau e benção? Como é que é?
Minha opinião é pública, clara. Pra mim esse cara tá enrolando todo mundo, tá? Enrolando todo mundo e pra mim a entrevista dele ontem foi patética. Eu fiz um react da entrevista dele ontem. No começo da entrevista, por favor, assistam novamente e vejam se eu não tenho razão. No começo da entrevista ele fala assim, não falei com clube nenhum. No fim da entrevista, vocês acompanharam as negociações ali? E aí, Gabigol, você não falou com clube nenhum ou a gente tem que acompanhar as negociações? Então, pra mim, joga um pouquinho aqui, joga um pouquinho ali, como se fosse um jogo de futebol que você dá rolinho na vida real do mercado da bola. Ele tenta um pouquinho de lá, um pouquinho de lá pra ver de onde ele vai tirar mais, tá? Fica longe do Palmeiras. É isso que eu desejo. Longe, longe, pra lá. Se chegar, eu sou o primeiro a apoiar, visto até camisa. Agora, pelo amor de Deus, o que esse cara tá brincando pra ver... Sabe o Silvio Santos? Quem quer dinheiro? É isso aí. O Gabigol, pra mim, é isso aí. Desculpa aí, mano, que, cara, é minha opinião real, minha opinião sincera. Eu dou muito minha opinião, Ferri. Eu acho que, assim,
sim, tá certo,
vocês que são jornalistas, vocês estão acostumados com isso. Cara, opinião é igual o seu, não tem o seu aí, entendeu? E eu sou autêntico na minha, essa é a minha opinião, não vejo o menor sentido e vejo que ele tá brincando com todo mundo, quem pagar mais leva. Eu acho que esse cara vai acabar parando no futebol árabe, essa é a real. Mas se vier, vou torcer, vou pôr a camisa, vou apoiar, porque, meu, vestiu a camisa, eu sou Palmeiras, é isso aí.
Acho que tem um ponto importante para destacar nisso, do quem quer dinheiro e tudo mais, é que, tipo, o Gabigol ficando no Flamengo, provavelmente a folha salarial vai aumentar, porque ele vai querer receber mais, e o contrato que subiu aí, né, que o GE publicou, ele teria um salário maior do que ele já tem hoje. Então, pro Palmeiras, ele vindo ou ele não vindo, é ótimo no mesmo dia, vai inflar a folha salarial do Flamengo se ele ficar lá, e se ele vier, eu acho que ele é um cara que pode compor esse elenco.
É, eu acho que é um cara que poderia ser interessante, mas de fato, assim, se esticar muito essa novela, aí é ruim pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar uma atitude. E aí, até como aí, cara, estamos saindo fora porque deu X tempo, deu aqui 2 meses que a gente fez a proposta, o cara não respondeu e vida que segue. Mas acho que é uma
Sabe
novela que
parece,
a gente
vai acompanhando. Da...
Fala aí, Boca. Que...
Desculpa, irmão, desculpa cortar. Não, parece exatamente isso. Ó, vou te enrolar um pouquinho aqui, ó, Flamengo, se liga, hein, Palmeiras quer, hein, tem certeza que você não vai dar o que eu peço? Ó, Palmeiras, é o seguinte, joguei mais um jogo aqui pelo Flamengo, comemorei pra caramba, cara, ou vocês pagam mais, ou então eu fico por aqui. A impressão é essa, cara, a impressão é essa. Quem quer dinheiro?
vamos ver as próximas cenas, que teremos certamente nas próximas semanas aí, porque é um cara, esse Palmeiras inegavelmente quer, né, e tá tentando aproveitar essa brecha do pré-contrato. Acho que no Flamengo, nesse momento, é difícil ele permanecer por tudo que tem acontecido, mas, né, vai saber se a novela esticar. Enfim, estaremos ligados aqui, vamos ver tudo que vai acontecer. Vamos trazer aqui tanto no GE Flamengo quanto no GE Palmeiras. E aproveitar, já encaminhar para o fim dessa live, desse podcast, agradecer muito a presença da Tainá Fiori mais uma vez, a presença do Boca, de você que nos acompanhou. Palmeiras não joga, hein, pessoal, no fim de semana. Vai ter final da Eurocopa, final da Copa América. Acompanhe tudo aqui no GE.Globo, na TV Globo, no Sport TV. E aí o Palmeiras volta a campo na quarta-feira que vem contra o Botafogo. Jogaço, jogaço. A gente vai trazer tudo dessa partida na próxima semana, que ao que tudo indica vai ser também a partida da estreia dos reforços, especialmente da expectativa sobre Felipe Anderson e Maurício, além do GI também que está à disposição. Perfeito? Então, Boca... Como faz muito tempo que eu não falo contigo, você tem um destaque final?
Queria dar parabéns pelo Coringão, tá? Pela escolha e ambição em grandes reforços como o Balotelli. Tem tudo para vibrar e pirar a cabeça de todos vocês mais do que já estão. Parabéns, bela partida contra o Vasco. Um abraço, Tainá e Ferri, sou fã de vocês. Desculpa o meu lado corneta hoje, mas é que tem umas coisas que eu não consigo segurar. Tchau, valeu, gente. Avante palestra.
Assim que é bom, Boca. Assim que é bom. Estaremos juntos mais uma vez na semana que vem, então bom fim de semana a todos, aproveitem com moderação e até a próxima. Chutou Devinho, subiu Bruno Lopes, partiu Zapata. Tchau, gente.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!